se você tira a autoridade dos pais, que é uma das principais autoridades, quem é quem vai indicar como se viver feliz? O traficante? A quem vai se vender a quem vai vender a maconha ao jovem de 12 a 17, de 18 a 20? Que contradição é essa? A autoridade, ela é fundamental. Uma outra situação que eu queria colocar. Eu fico pensando em quem falou sobre a autoridade. Eu sou advogado, eu milito no Ceará. Não falo como advogado, necessariamente, apesar da seccional do Ceará ser a primeira, de uma maneira corajosa, se posicionar contrária à legalização da maconha. Mas eu fico pensando ao palestrante que falou que retirar a autoridade é uma situação que pode ser melhor. Eu, como advogado, na presença de um juiz, dentro de uma audiência, se eu falar de uma maneira mais drástica, mais ríspida com esse mesmo palestrante, será que eu seria tratado com a autoridade ou com o respeito que aqui está sendo pregado? Eu acho que isso deve ser pensado. Senador, presentes, eu acho que a gente está ainda dando um tiro na ponta do iceberg, como bem falou a dona Débora Maria da Silva. Nós não estamos tratando o principal assunto. O principal assunto aqui é que há uma falência completa das instituições brasileiras. Hoje é mais fácil você legalizar a maconha para racionalizar a incompetência, não de todos os policiais, mas dos policiais, a corrupção policial, a corrupção parlamentar, a corrupção política, o lobby que vem até o Senado, que vem até a Câmara e bota o dedo no rosto, com todo o respeito, dos parlamentares, o lobby do cigarro, o lobby da bebida. Aqui não se pode racionalizar a liberação da maconha, racionalizando-se a legalização do álcool e do tabaco. Não se pode. É mais fácil a gente lutar contra o álcool e o tabaco do que legalizar a maconha. Nós estamos racionalizando coisas que não podem se incluir uma na outra. A legalização da maconha é uma temeridade. E, para terminar, só uma história. Eu vim trazer dados, mas tantos dados já foram mostrados. Eu vou contar a história de um familiar próximo. Esquizofrênico, como bem falou o doutor Fábio, uma potencialização absurda. Ele começou com a maconha. Potencializou, passou para outras drogas, porque a maconha é porta de entrada para as outras drogas. Ponto. Esquizofrênico, bom menino, potencializou demais o uso da maconha. Ficou completamente desarvorado, na mão de traficantes, como foi falado aqui. Finalmente, subiu ao topo de um viaduto, jogou álcool nele mesmo e se jogou lá de cima. Começou com a maconha, era esquizofrênico, diagnosticado, potencializou, passou para drogas mais pesadas e hoje, em 2002, se jogou e hoje a família até hoje sofre. Então, na verdade, eu substituí todos os meus dados estatísticos por essa história, porque o senhor falou muito bem, uma história bem contada e verdadeira e sofrida é muito mais do que qualquer dado, qualquer estatística ou qualquer falácia que a gente pode estar falando aqui. Eu agradeço a todos pela oportunidade.
Eu que agradeço e passo a palavra agora ao Ricardo Nemer.
Obrigado pela palavra. Sou advogado no Rio de Janeiro. Apoio usuários de maconha que reduzem danos, plantando a maconha que consome. E antes de começar aqui, eu gostaria de informar a mesa que alguns advogados estão fazendo a distribuição junto ao Ministério Público Eleitoral do uso, o mau uso, tá, dessa sessão aqui para com cunho político e eleitoral. Tá? Depois eu vou encaminhar para o senhor aqui uma cópia contra o Luiz Carlos Bassuma e o Marlan Gustavo, que é daqui do Distrito Federal.
É uma honra usar isso aqui para defender a família, senhor.
Tudo bem, mas o senhor defender, tudo bem, mas fazer propaganda política, não, botando foto no Facebook, etc., etc. Agora, voltando a falar aqui sobre o assunto da sessão, gostaria de esclarecer que maconha, não existe CBD e não existe THC isolado. Maconha é uma planta, tá? E dessa planta é que se extrai todas as substâncias que são medicinais ou são enteógenas. Tá? Gostaria de lembrar também que o uso de maconha ela não é só recreativo e medicinal, ela também é religiosa. Estamos com o Raiz Geraldinho, tá? Ele é rastafari, está preso. Gostaria de pedir ao senador, como presidente da comissão, né? Daqui, membro da comissão, até se puder buscar saber o que, que acontece. Esse líder religioso ele está preso e condenado a uma pena maior do que vários traficantes que eu vi com um fuzil na boca de fumo, só para demonstrar o cunho preconceituoso que tem essa lei. Tá? Voltando a falar com relação a uso medicinal e a planta, o senador Fleury aqui falou que foi muito bem dividido esse assunto entre recreacional e medicinal. Só que isso é muito perigoso. Primeiro pelo seguinte, ele falou que se daria o CBD pelo SUS. Lá no Rio de Janeiro tem mais de 10 mil pessoas esperando remédio, e não é maconha não, hein? É remédio simples, tá? Remédio de 100 reais. Imagine um remédio que vem importado para cá, que só pessoas com poder aquisitivo podem ter, tá? E pessoas de baixo poder aquisitivo que plantam sua maconha, que são preto e não têm olho azul, igual a menina do filme, vão preso para a cadeia, entendeu? Então é muito importante mostrar que maconha não é uma ampola, maconha é uma planta, e estamos falando de maconha. A segunda coisa é a seguinte, se o pessoal aqui quer controle, tá? O pessoal quer freio, então ela precisa exatamente é controlar. Hoje, chega uma criança de 10, 15 anos com 5 reais na boca de fumo, ele leva uma pedra de crack. Tá? Isso é o que acontece hoje. O que a gente quer para amanhã é que ele, de repente, vá numa farmácia, encontre lá um assistente social, encontre um médico, encontre alguém que cuide dele. Tá? E não que bote ele para ajoelhar no milho e rezar na Bíblia para se curar de crack. Porque isso aí é hipocrisia, isso aí é fanatismo. Tá? Aqui acontece. Se você não sabe, um monte de comunidade terapêutica ligada a pastor da igreja ganha dinheiro para fazer esse tipo de tratamento. Tá? E isso não pode acontecer. Por favor. Oi? Precisa não, está aí na mídia, é público e notório. Tá? Tem um monte fechado. Tá? Olha só.
Eu peço que conclua... Eu peço
olha
que
só, existem várias CPIs lá, ó, eu não vou te dizer aqui agora não, mas se vocês me derem um prazo de 10 dias, eu junto na comissão alguma comunidade terapêutica que foi fechada.
Então traga isso.
Eu peço 10 dias tá e bom. Junto, se o senhor quiser.
A próxima audiência
é
10
dias. Agora o que eu não vou admitir é fazer, é misturar e botar tudo no mesmo saco, tá? Porque o que vocês querem exatamente é causar essa confusão. Hoje o que que acontece? O uso medicinal, estão dizendo, ah, é uma...
Seu tempo acabou, doutor, eu vou querer falar também.
Tudo bem, o senhor fale quando chegar a sua hora, tá?
Então, o senhor fecha a boca.
Só quem pode caçar a minha palavra é o presidente. O senhor cale a boca.
E eu estou caçando porque você já passou do tempo.
Presidente, artigo 14, presidente, por favor.
Senador.
Que eu fui citado.
O senhor tem direito a falar mesmo sem artigo 14, como senador da República.
Eu, quando citei a respeito de remédio, e o que o nobre defensor da droga vem aqui levantando, se o governo não dá conta de trazer, é outro problema. É um problema que essa casa e o judiciário e o executivo precisa urgentemente consegui-lo. Nós temos mães que precisam importar leite e com um decreto do Ministério Público, esse leite chega para os seus filhos. Agora, não cabe aqui fazer palanque, certo? No momento que nós estamos discutindo simplesmente a legalização para remédio ou para recreação. Acho até que o álcool e o cigarro não deveria entrar nesse momento, porque já é uma cultura que nós podemos depois discutir que como tem a fotografia do álcool na carteira de cigarro, nós poderemos lutar para que essas fotografias mostrem os alcoólatras. mas são outros assuntos. Nós estamos aqui discutindo sobre a maconha para recreação e para remédio, certo? Então, eu fico muito triste, preocupado e com responsabilidade de senador pelo Estado de Goiás, que pessoas vêm aqui para se promover e, às vezes, até traficantes são.
Com a palavra, Gabriel Azevedo. Eu só quero dizer, senador, com todo carinho, respeito, sabe que eu adquiri, que quem menos quer regulamentação, muitos de nós não queremos, mas quem menos quer é traficante. Para eles é um desastre completo. É um desastre. Bem, com a palavra, o Gabriel Azevedo.
Olá, senador Cristóvão. É um prazer, uma honra para nós estarmos aqui hoje representando o estado de Santa Catarina. Somos de Florianópolis e nós temos uma escola. Temos aqui 24 alunos da nossa escola, de idades diferentes, poder aquisitivos diferentes. E nós temos lidado, a nossa missão como escola é trabalhar em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, no Brasil e até em outros países, missões, né? Nós fazemos missões. E também dentro dessa área de clínicas de recuperação, orfanatos, escolas, cuidamos das pessoas, né? E a gente tem tido uma experiência muito forte com isso, de pais, mães que têm sofrido com essa questão das drogas. Temos aqui comigo outras pessoas também que vão estar dando depoimento das suas próprias vidas. E o nosso trabalho tem sido de realmente ajudar essas pessoas a vencer esse inimigo na vida delas, como a dona Maria disse anteriormente. Cremos que o assunto das drogas e o assunto da regulamentação da maconha é algo que nós não podemos abrir mão, nós não podemos abrir... Realmente não podemos tirar esse freio, né? Como o Dr. Guilherme disse, né? Nós precisamos continuar com uma nação brasileira forte neste momento, lutando pelos nossos direitos, pelos nossos ideais. Sabe, senador, nós temos visto, na realidade de Florianópolis, uma geração que tem se corrompido, uma geração perversa que tem dado vazão às drogas, ao álcool, ao cigarro, à maconha, e tem só trazido malefícios às suas vidas, às suas famílias, às esposas, às crianças, crianças que têm sido abusadas, homens que têm, se descontrolado na sua casa, espancado as suas esposas e esposas que têm sofrido com isso. E nós temos visto que esse assunto é algo que tem pervertido a nossa nação, e como voz de Florianópolis, como voz de Santa Catarina e também representando a nossa escola, nós queremos deixar a nossa opinião contra a legalização da maconha. E nós temos ido a outras nações também. Há duas semanas atrás estávamos na Colômbia e na Cuba também. Tivemos um tempo muito, muito interessante ali. No início desse ano também nos sertões do Brasil, ali no Ceará e também no Amazonas. Fomos a Maués, em algumas regiões, e nós temos mesmo dedicado as nossas vidas ao Brasil, à mudança da nossa nação, à mudança de onde a perversidade tem entrado, e nós realmente queremos um Brasil sarado, um Brasil curado de toda a perversidade. A droga só traz perversão, a droga leva, um abismo chama outro abismo, e a maconha, ela sim tem sido uma porta de entrada para outras drogas piores e até mesmo outras práticas que, como foram citadas, de estupro, de violação, né, na infância, de violação, de atos morais. E nós não vamos nos contentar com aquilo que tem acontecido no nosso país. Nós estamos lutando contra isso e o povo brasileiro precisa se levantar. Nós estamos nos levantando e somos contra isso. Muito obrigado.
Passo a palavra agora ao Jonas Rafael Rossato.
Vamos lá. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui exercendo meu papel de cidadão. Gostaria de convocar todos os maconheiros que são do Brasil, que estejam aqui também, que representem, porque assim como há N pessoas de outro lado, também existem pessoas que têm o conhecimento, está em busca sempre desse conhecimento e não usam sempre as mesmas fontes de pesquisa para falar aqui. É, as 5 audiências, eu vejo que proibicionistas estão usando a mesma fonte de pesquisa, enquanto os, quem tá a favor usa N argumentos diferentes, pesquisas diferentes, pesquisas ao redor do mundo, enquanto vocês seguem usando os mesmos argumentos falhos e pífios. É, em seguida, eu gostaria de trazer que é a primeira vez que eu estou chegando em Brasília. E Brasília representa uma iniciativa de 3 anos e meio na criação dessa cidade. Mais que uma iniciativa, foi uma audácia. E também esse Brasil, para conseguir esse passo, ele precisa dessa iniciativa e precisa dessa audácia. Seja em 3 anos e meio, seja em 5, tem que existir essa mudança da lei de drogas do Brasil. Porque não deu certo. Já faz 100 anos que vem isso e não dá certo. É, esse é o marco da inovação num pensamento conjunto, a Web 2.0, tudo isso mudou o pensamento de todo mundo, e a gente tem que pensar em conjunto, todo mundo tem suas filosofias. É, o meu pai e minha mãe são contra que eu utilize a maconha, mas eles respeitam o meu direito individual acima de tudo, e eles sabem o risco que eu tô quando eu tô na rua. Se eu tô na rua e eu tô à mercê da polícia, que nem falaram aqui, não existe uma marcação, uma quantidade de maconha para você levar um esporro do policial ou não. Então, o que acontece? Você apanha. Se você não tem dinheiro, se você tem dinheiro, te saqueiam. Se você não tem dinheiro, te apanha. Se você é pobre preto, pior ainda, meu amigo. Então, no Brasil, para quem está sentado do outro ponto, no sofá da sala, vendo, é bacana. Mas, para vocês terem ciência, no Brasil, depois da legalização do Uruguai, é que o Brasil, que as notícias ao redor do entorno da maconha, do CBD e tudo isso, que passaram a ser publicadas. Porque até então não eram publicadas. O que vocês sabem, vocês estão com conhecimento, às vezes, de 2, 3 semanas. Eu entendo que muitos de vocês trabalham, mas você trazer a cocaína, trazer o crack para junto da maconha, você só está piorando o debate, porque o debate é a maconha. Existe um mercado que ninguém conhece hoje, que é a maconha. Todo mundo aqui está vislumbrando, está pensando o que é, mas ninguém sabe qual que é a porta de entrada, como que existe isso, qual que é a relação. Eu acho que a primeira relação da pessoa é com base no conhecimento. E o nosso Estado, ele não dá o conhecimento para a pessoa. Eles chamam de educação, deveria ser ensino, não educação. Educação quem dá é pai e mãe. Então deveria ser ensinado essas pessoas que prejudica, que faz mal. Enfim, por aí. Então, essa mudança pode ser feita efetivamente com a sociedade. Eu sei que muitos de vocês vão falar também com relação à saúde, o dinheiro da saúde. Existe a emenda 29 em que não é gasto 12% do Estado com a saúde. Então, tem 3% aí que pode ser ensinado essas pessoas a utilizarem a maconha de forma recreacional. Proibir se for necessário e criar um ambiente para isso. É drogas.
Por favor.
Vocês estão falando de drogas no plural, vocês estão querendo associar todas as drogas. E quando se fala droga, a gente está falando unicamente e exclusivamente da maconha aqui
Por
dentro.
Por favor, já estamos terminando. Aqui, já são 1h07, eu tinha falado que era uma que ia terminar. Ainda tem quantos? De 19, 23 ou 25, que eu não vou deixar. Tem 300 perguntas aqui que eu vou ter que cortar, mas eu queria deixar ainda alguns e ouvir os nossos expoentes. Então, por favor... Terminou?
Não ainda, só um minutinho, senador. Muito obrigado.
Obrigado.
Pô, tanta gente falou tanto, interromperam tantas vezes, será que é tão ruim assim o que eu estou falando?
Não.
Ah, bacana, muito obrigado.
Não, sua...
Bom, vocês vão escutar igual porque eu escutei todas as asneiras que vocês vêm falando no
Deixa ciclo. Eu explicar, sua fala tá boa, mas tá longa.
Desculpa, que senador, é que são tantos pontos e tão pífios aqui.
Não,
tá ok.
Falta de respeito.
Tá ok, última coisa.
Falta de respeito.
Com licença, só esse negócio de estar à mercê e liberar não é um freio. Você vai estar conhecendo um mercado e você vai estar assumindo que existe esse mercado. E você pode regulamentar, você pode falar, olha, você não pode fumar numa escola, você não pode fumar num bar. Hoje você entra numa balada, não tem o cigarro lá dentro, você já não sai mais cheirando cigarro. Por quê? Porque existe um negócio falando, ó, existe o cigarro e lá não pode fumar. A maconha não existe hoje isso, não existe. Dizendo que não pode fumar.
Outros já falaram isso.
Muito obrigado, senhor.